convidado.
Miguel de Barros é o convidado de Isabel Pinto Machado.
O relatório do Progresso de África em 2014, apresentado em Abuja, na Nigéria, no quadro do Fórum Mundial para a África, que hoje termina, foi realizado pelo Africa Progress Panel, um comitê de 10 membros, presidido pelo ex-secretário-geral da ONU, Kofi Annan, e do qual faz parte igualmente a moçambicana Graça Machel. O relatório revela que, em termos de crescimento do PIB per capita e num total de 10 países, em relação aos países afro-lusófonos, Angola figura em segundo lugar, Cabo Verde em quarto, Moçambique em oitavo e a Guiné-Bissau na cauda. Já em relação aos índices de pobreza, este relatório indica que em Moçambique mais de 60% da população é pobre, vivendo com menos de 1 euro por dia, na Guiné-Bissau quase metade, em Angola mais de 40%, em São Tomé e Príncipe cerca de 20% e em Cabo Verde menos de 10%. O sociólogo guineense Miguel de Barros considera que é preciso relativizar estes números, pois as estatísticas ignoram noções como o conceito de bem-estar das populações ou ainda a economia informal, que geram uma relação monetária não convencional com os mercados. Ouçamos Miguel de Barros.
Há uma leitura crítica que tem que ser feita também sobre estes relatórios. Países como Guiné-Bissau, onde o Estado emprega no máximo 12% da população, é muito difícil fazer uma análise comparativa quando os instrumentos e as estratégias de acesso aos recursos não passam pela capacidade do Estado em distribuir as vantagens financeiras. No caso de Guiné-Bissau, a maior parte da economia é gerada ao nível da economia informal. Mas essa economia informal é sustentada, sobretudo, pelos serviços de ecossistema. Ou seja, a riqueza e a saúde da biodiversidade da Guiné-Bissau faz com que a maior parte dos recursos que chegam ao mercado sejam produzidos de forma artesanal, elaborados por atores que vivem, sobretudo, nas zonas rurais. Nessas zonas rurais, em comparação com as zonas urbanas, encontramos comunidades com maior capacidade de abastecimento em relação à sua própria autonomia alimentar e, ao mesmo tempo, têm alguma autonomia de transação relativamente àquilo que são os instrumentos convencionais do próprio Estado. Ou seja, nós não estamos muito dependentes dessa especulação financeira, que faz com que o nível de transação, muitas das vezes, seja algo que não é absorvido pela informação que sustenta o PIB. Daí que essas análises, ao não considerarem os serviços do ecossistema e o seu peso no valor transacional das comunidades, acaba por correr um risco de não conseguir ter uma dimensão de bem-estar que permite com que as comunidades na Guiné-Bissau tenham uma outra relação monetária com o mercado que não passa pelos círculos convencionais. Isso significa que, quando olhamos para a pobreza em contextos como a Guiné-Bissau, são os serviços sociais que o Estado deveria prestar para garantir alguma priorização das comunidades que não acontece, no caso, por exemplo, de saúde, da educação, da eletricidade, que podiam permitir uma maior capacidade das comunidades terem resposta face às suas necessidades. E é importante que, na análise dos recursos, face ao acesso a esses recursos, podemos ter também uma dimensão muito mais abrangente daquilo que são todos os serviços prestados pelos serviços do ecossistema, que na edição está em boas condições de apresentar esses elementos como elementos de mais-valia e que enriquece o seu produto nacional bruto.
Portanto, grosso modo, no fundo, os números apontados pelos relatórios, fala no caso da Guiné, mas noutros também, terão que ser redimensionados à escala nacional de cada um dos países.
Perfeitamente, porque em primeiro lugar há uma tentativa de transferir os mesmos padrões de análise dos mercados financeiros ocidentais. Nós devemos convocar a perspectiva de transferibilidade de processos analíticos. Temos que olhar para as condições específicas, quer do ponto de vista do mercado, quer do ponto de vista da lógica de orientação cultural das comunidades, dos recursos disponíveis, de como é que as pessoas têm acesso a esses recursos e que tipo de serviço esses recursos prestam no bem-estar dessa comunidade. Isso nos leva a ter a dimensão do conceito de bem-estar aqui como algo fundamental que deve entrar na análise das questões da pobreza. Para além de ter uma visão muito de mercado, muito das finanças, há que tentar desenvolver uma visão de desenvolvimento. Há casos dos países que têm muitos recursos, como por exemplo Angola e Moçambique, onde se coloca a questão da distribuição equitativa desses recursos. Mas depois há casos de países como a Guiné-Bissau, que têm muitas dificuldades financeiras, mas onde o acesso aos recursos naturais, onde o acesso à terra, onde os recursos costeiros, quem desenvolve todo o mecanismo de potenciação e de até de garante esses recursos, são comunidades pobres. Essas comunidades pobres, o que precisam é de sistema educativo muito mais avançado, ter dispositivos de saúde, ter dispositivos de infraestruturas que permitam uma maior mobilidade na transação dos seus produtos, serem eles agentes da sua própria promoção de desenvolvimento e não serem assistidos na lógica de uma assistencialista para o desenvolvimento. Olhando para os países da língua oficial portuguesa, devemos ter ainda uma outra perspectiva muito mais cuidadosa, no sentido de que são países que entraram para o mercado financeiro a partir de uma lógica de reestruturação do Estado, programa de ajustamento estrutural, onde esses programas não tiveram a mesma valência e nem tiveram a mesma homogeneização, permitindo que a consolidação do setor privado fosse orientada para as prioridades nacionais e não para a prioridade de pagamento de dívida ou então para a especulação financeira. Esses elementos, para mim, serão decisivos na perspectiva de permitir a apropriação dessas comunidades naquilo que são os dispositivos de promoção do bem-estar que possam ser mais sustentáveis ao nível dos nossos contextos.
O sociólogo guineense Miguel de Barros foi o nosso convidado nesta sexta-feira.